É sempre muito bom a gente ver aqui representados e também participantes, uma série de atores com quem a gente discute no dia a dia, trabalha, desenvolve nossas ações, não é mesmo? São tantos que é muito difícil aqui enumerá-los, né? Então, eu gostaria que os senhores se sentissem aí cumprimentados nesse dia de hoje por esse esforço, por essa grande mobilização tão evidente aqui em prol daquilo que toca de maneira tão direta a vida de cada um de nós, que é a nossa segurança. E talvez nesse sentido que eu gostaria de fazer uso da palavra, muitas vezes aqui nós viemos defender a nossa política, as nossas estratégias, né? Tivemos oportunidade ao longo das audiências públicas em que a Comissão de Segurança Pública desta Casa visitou todas as nossas regiões integradas de segurança pública. Nós discutimos sobre os fenômenos da criminalidade, sobre o que está acontecendo no Estado, né? algo tão exitoso no sentido da reversão de uma tendência de aumento dos crimes violentos que Minas Gerais vem observando aí a partir do ano de 2004, né, quando nós tivemos início aí o mandato do governador Aécio, agora tão sucedido de forma tão exitosa pelo governador Anastasia. Então, dizia que ao longo desse trabalho, visitando todas as regiões, podemos ver resultados efetivos de enfrentamento, das estratégias de enfrentamento à criminalidade, redução nos nossos indicadores, né, de crimes, e o trabalho, o esforço integrado do sistema de defesa social, polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros, defensoria pública, a parceria com o Ministério Público, Poder Judiciário, com os executivos, né, municipais, com a sociedade de maneira geral. E isso é fruto de uma política que vem sendo construída, né, desde 2003 e que, cuja construção tem uma característica que eu acho que é a marca do seu sucesso, né? A contribuição de vários atores, né? De vários segmentos, né? Só de pensarmos aí ao longo da secretaria, o perfil dos nossos secretários, né? Representantes de segmentos tão diversos e conhecimentos tão, tão preciosos a serviço desse tema importante para a vida de cada um de nós, né? Pessoas aí brilhantes, né? Que estiveram dedicando o seu tempo, a sua contribuição a essa construção. E a política, então, de defesa, ela hoje ela tem o seu desenho muito claro em termos de linha de trabalho, né? Baseada na integração, né? Na integração de esforços, que é o seu pilar, de todos esses atores, não só de Polícia Militar e Polícia Civil, que é o seu centro, mas de uma série, de uma grande rede, né? Uma rede do poder público, uma rede de defesa, uma rede de justiça criminal e uma rede também sustentada na mobilização da sociedade. Então, temos aí uma clareza de ações em termos de integração, de prevenção social à criminalidade, de administração mais estruturada do nosso sistema prisional, do sistema socioeducativo, né? E agora incorporando a pasta de defesa, a subsecretaria antidrogas, a política sobre drogas. Então, são inúmeras ações e aqui não iria, de fato, não tem aqui a intenção de entrar e discorrer sobre cada uma delas. Mas pensando nesse tema que foi proposto, né, pela Assembleia, né, qual o nosso desafio, né, para o ano de 2011, ou que seja, para o futuro, né, eu penso que ainda temos um grande desafio. E queria usar desse espaço para fazer uma reflexão, né, que fazíamos até agora há pouco, numa conversa anterior à composição dessa mesa. Eu acho que ainda temos um grande desafio, que é fazer com que cada um de nós, como cidadãos, ou cada segmento da sociedade, né, ora poder público, né, somos poder público, somos pessoas que atuamos ali no seio da nossa família, no nosso meio social, das nossas relações, atuamos no meio econômico, a imprensa, né, como cada um precisa contribuir para esse processo de segurança. Nós adotamos uma lógica a partir de 2003 que é pautada na ideia de uma segurança cidadã, É uma segurança que se faz a partir da responsabilidade de todos, né? E nós ainda temos uma visão muito tradicional de que cabe a nós todos, né, observarmos as nossas demandas de segurança e imaginarmos que as soluções elas vão advir essencialmente do trabalho policial. Como se fosse possível que na porta de cada um de nós estivesse ali de sentinela um policial. Né? E seria muito bom se fosse dessa maneira. Né? Se pudéssemos contar com esse recurso, cada um de nós, alguém a nos vigiar, a nos proteger, mas as coisas não são assim. Né? É preciso que a gente construa uma cultura de segurança cidadã, né? Uma cultura baseada em novas formas de convivência, de formas mais pacíficas da gente se relacionar, de respeito às regras, né? De conduta em todos os nossos ambientes, no trânsito, né? A gente hoje pensa como a gente age, né? Será, no trânsito, né? Nós imaginamos assim, acontecem coisas que a gente entende que são justificáveis, às vezes, para a gente se desentender com o outro. Será que isso não tem a ver com a construção de uma cultura de paz e de segurança? Será que cada um de nós não tem uma responsabilidade? E aí não digo isso, não é no sentido de eximir o poder público dessa questão, né? O poder público hoje tem refletido a polícia, né? Todo esse aparato de segurança, de forças tradicionais de segurança, tem refletido muito sobre a sua forma de agir, sobre a sua forma, sobre inovações na forma de solucionar os problemas de segurança, em modelos novos de policiamento, em novas técnicas, em modelos mais inteligentes. Isso é o desafio que nós vivenciamos no âmbito do poder público. Mas será que isso é suficiente? Né? Será que nós não precisamos debater sobre soluções em termos de problemas de segurança, sobre modos de vida, sobre como nós tratamos aqueles problemas que estão à nossa volta e que nós mesmos criamos? Aqui vou mencionar o exemplo do crack, que tem, né, um fenômeno que tem nos preocupado, né, no âmbito da segurança pública. Nós tomamos isso como de fato, algo que mereça nossa atenção, e estamos reformulando as nossas estratégias para lidar com essa questão. O enfrentamento ao tráfico, na proteção social, aquele que está envolvido com a dinâmica tanto do tráfico, mas, sobretudo, com o uso, né, da dependência química. Mas eu pergunto, será que as estratégias de policiamento tão somente vão responder a esse problema? Será que elas são suficientes para responder a isso? Não são. Né? Se nós não começarmos a criar uma grande rede, né, de interação e de proteção, família, escola, polícia, rede social, né, empresários, imprensa, né? Falávamos isso aqui, não sei se estou entrando muito aqui, que, né, até para poder não... Dr. Joaquim Miranda, que muito colocou essa questão. Então, é o momento de nós pensarmos que contribuição temos dado à segurança pública. Qual a contribuição? Qual o nosso papel, né, dentro daquilo que é o nosso meio de inserção hoje da nossa vida? O que nós temos a ver com isso? Né? Então, eu acho que o fato de hoje vermos a segurança sendo tratada como talvez a principal demanda social, o principal anseio, né, que nós temos em todas as pesquisas, nos indica isso. É chegado o momento de incorporarmos isso como responsabilidade comum, não só da sociedade e não do poder público, mas de todos. Todos nós podemos construir isso. Então, imagino que isso é algo que nós precisamos desenvolver, nos dedicar melhor, né, enquanto aqui essa casa propicie, né, esse espaço, né, de chamarmos os segmentos a perguntar isso, né, a questionarmos isso. Qual a contribuição deste segmento numa produção da segurança, de uma vida mais pautada pela paz do que pela violência, pela solução pacífica dos conflitos, num grande pacto pela paz e pela vida, né? O que nós podemos fazer por isso? Eu acho que isso é muito mais construtivo no sentido de começarmos a dar força, voz, imagem, a referências positivas, a nossa capacidade de mobilizarmos em prol de algo positivo, do que o quanto nós temos dado de visão e lugar e importância àquilo que é a violência, aquilo que é destrutivo. Isso existe, não podemos fechar os olhos. Mas o que será que é necessário fazer para conter essa violência? Dar vazão a ela, reproduzi-la a todo momento, dar visibilidade, né? Ou o contrário, ou neutralizar essa cultura de violência, dando valor e importância às ações de paz que nós, com certeza, temos condição de construir. Então, era essa a minha fala, né? Porque acho que é preciso que a gente tenha uma mobilização intensa em prol dessa temática, mas de uma outra maneira, de uma outra abordagem, né? E não quis aqui usar desse espaço para apenas reproduzir aquilo que nós já tivemos oportunidade de colocar aqui, que são as nossas ações, as nossas estratégias. Podem estar certos que todas as áreas de defesa, né, seja da integração, envolvendo as polícias, o corpo de bombeiros, seja a prevenção social, seja o sistema socioeducativo, todos hoje trabalham com essa concepção. Estão incutidos desse propósito de estabelecer com a sociedade essa relação de construção, né, de algo maior, e esperando ansiosamente que a sociedade exerça esse papel, que cada segmento ache o seu espaço, o seu lugar de contribuição, né, para que a gente continue construindo essa política tão bonita, que a gente tem tanto orgulho, né? E digo isso porque isso não é fruto de uma construção pessoal, né? É esforço de uma série de atores, né? E aqui gostaria, né, de mais uma vez manifestar o quanto, né, nossos secretários, sejam acadêmicos, né, como nós tivemos, gestores, nosso querido Maurício Campos, né, contribuíram com isso. Agora o nosso deputado Lafayette Andrade, né, proveniente dessa casa, cada um com um perfil, né, ora de um acadêmico, ora de alguém com bastante inteligência e persuasão, né, para fazer a liderança do sistema avançar, ora um grande articulador político. Isso significa que o desafio é muito grande, né? Por isso nós temos pessoas com esse perfil, né, à frente dessa pasta, e é preciso que a gente continue somando forças, né, para que a gente vença e construa essa tão sonhada aí, cultura de paz, né, e visão de segurança cidadã. Muito obrigada a todos.